בעזרת השם, אז נשאר דף כף, עמוד א', קומסת על המשנה. הנוס המשנה, אלא מקום שנעשה ומותרי שמתליון, ונשאר קומסות רטד אז לייס דו מלך, דו היי, דו פובו ישראל. והי, ele tem obrigação de se comportar como rei, com as honrarias e todo o tratamento devido. Então fala a Mishnah, met lo met, se o rei perde um parente que falece, ele não deve sair do seu palácio para ir acompanhar o enterro, para ir acompanhar o corpo do falecido. Porque não é honra para o rei que ele vai ser visto nessa situação. O Rebbe Domer, e Motzela Tetachara Mitayotze, o Rebbe Domer discute, ele diz que o rei, se quiser, tem direito de acompanhar o corpo do falecido. Porque a gente encontrou com relação ao rei David que ele sim acompanhou o enterro de Avner, como já veio adiante. Vemos aqui que o rei sim pode acompanhar o enterro se ele quiser. Amrulo, disseram os outros sábios, contradizendo a opinião de Rabi Yehuda, o caso de David era diferente. No caso de Avner, o povo estava suspeitando que o rei David que mandou executar o Avner, então David foi e participou do enterro para mostrar para o povo que não foi ele que mandou matar o Avner. O que chama Avrimoto, o costume é que quando os enlutados, depois do enterro, eles sentam e as outras pessoas trazem comida para eles comerem, que é chamado de Seudat Avraham. Então, fala a Mishnah que quando o rei está enlutado e ele vai comer a Seudat Avraham, quando as outras pessoas trazem para ele comida, Kolaham e Subina Laaretz, vão mecer para Dargash. Todas as pessoas, todos os visitantes, sentam no chão e o rei senta em cima de um banco chamado Dargash, que a gente vai ver mais para frente. Tanabana, dizia a Braita, Makom Shnagu Anashim Latzet Achar Mitah Yotzot, Lifnei Mitah Yotzot. Existem dois costumes com relação ao enterro, onde que as mulheres se posicionam. Se existe um costume segundo o qual as mulheres andam na frente do corpo, o corpo está sendo carregado, então as mulheres ficam na frente, existe um outro costume que as mulheres vão atrás. E os dois costumes são válidos. O Rebbe Yehuda diz que não. O costume correto é que as mulheres ficam na frente do corpo. Porque com relação ao rei David, a gente viu que ele acompanhou o enterro de Avner. E o pasuk diz que ele estava acompanhando atrás do corpo que estava sendo levado. Ou seja, ele estava atrás. Com certeza David não estava no local onde as mulheres deveriam estar. Logo, a gente conclui que as mulheres estavam na frente e elas devem andar na frente do corpo. Amrulo, disseram aos outros sábios, não podemos trazer uma prova daquele caso. Naquele caso, como dissemos, o povo tinha uma suspeita que o rei David que mandou executar o Avner. Porque conta o Navi que quando o Shaul HaMelech ele faleceu, o David HaMelech era o próximo rei. Porém, o povo ainda não tinha recebido isto, que o David ia ser o próximo rei. Eles achavam que o filho de Shaul, ele que iria continuar o reinado. Como nós sabemos, o profeta diz ao Shaul que ele pecou e o reinado está sendo tirado da família dele e dado nas mãos de David. Então, existiam pessoas que ainda não acreditavam nisso, que o David tinha que continuar. Então, o que aconteceu é que logo depois da morte de Shaul, o povo se dividiu entre dois partidos. O Avner, um dos generais de guerra do Shaul, ele ficou no grupo de Ishbosheth, que era o filho de Shaul, enquanto o David tinha um grupo que estava indo atrás dele. Depois de 2 anos e meio, o Avner brigou com o Ishbosheth e foi para David e recebeu sobre si o reinado de David. Depois disso, o Avner saiu de Davi e voltou para sua casa, e no caminho de volta, ele foi assassinado por um dos generais de Davi. Então, o povo achou que quem que mandou executar o Avner foi o próprio Davi, como vingança pelos 2 anos e meio que ele não tinha recebido o seu reinado. Por isso, o Davi, ele foi e participou do funeral de Avner, para mostrar para o povo que não foi eu que mandei fazer isso. Quando Davi entrou entre os homens e entrou entre os homens, o rei Davi, ele se comportou de uma maneira que todos viram ele. Ele ia para o lugar dos homens, depois ele ia para o lugar das mulheres, voltava para os homens e para as mulheres, para todos verem ele. Shleimar, como diz o Pasuk, veio do Kolaam, Koresel, Koleitam, Amelech, Lamite, Davner. Como o Pasuk diz, que o povo entendeu desse comportamento que não foi o Davi que tinha mandado o Avner. Logo, diz Nechamim, não podemos concluir deste episódio que as mulheres devem andar na frente do corpo. Darash Rava, dizia o Rava, mas Dichtiv Avô Kolaam Leavrot Davi, Ktiv Leachrot Vikalina Leavrot. O Pasuk conta que o povo veio consolar o Davi pela morte de Avner, e daqui vieram Leavrot, vieram fazer a Avraá, que é essa primeira refeição, quando as outras pessoas trazem comida para o enlutado. Mas nas escrituras está escrito Leachrot, que eles vão exterminar o David. A gente lê Leavrot, que eles vieram consolar o David. Betchilá Leachrotó, que explica então, urava que a intenção do povo no começo era realmente exterminar o David, porque estavam com raiva dele, que ele mandou assassinar o Avner. Mas depois, Bassof Leavrotó, mas depois que o povo entendeu que não foi ele que fez isso, então vieram consolar o rei David. Amaravilda Amarav, dizia o avô do nome de Rav, Primane Nash Avner, por que o Avner foi castigado? Por que nos céus deram esse castigo que ele foi morto? Responde o Raviuda Amarav, Ibnei Shayar Limchot Meshaul Velomichá, porque quando o Shaul, o rei anterior, pecou e matou 9 Koanim, a cidade de Koanim de sacerdotes, ele exterminou uma cidade inteira. O Avner, que era o general de Shaul, tinha que ter advertido o Shaul que isso deve ser feito, já que ele ficou quieto e deixou o Shaul fazer o pecado, por isso ele foi castigado. Essa é a primeira opinião. Rebitzka Kamar, Michá, Lolana, o Rebitzka disse que não, que o Avner sim tentou evitar do Shaul fazer isso, mas ele não conseguiu evitar, ele tentou. Veshnei Mikra Hadarhu, Dashu, e as duas opiniões aprendem sua explicação de um só pasuk. Diz o pasuk, Vekorena Melech et El Avner, Vayomer Akemot Naval Yamut Avner, Yadechal Vassarut Vayadechal Vayadechal Vashtayim Ugashu. O rei David, ele disse um respeito, um discurso no funeral do Avner, dizendo, por que você vai morrer como um naval? As suas mãos estavam algemadas, os seus pés não estavam acorrentados. Existem 2 explicações para esse pasuk, que são as 2 opiniões que vimos. Mandamar Lomicha Ahikamar. A primeira opinião, que diz que ele não evitou do Shaul fazer o pecado, explica o assunto da seguinte maneira. Yadechal Asurot, Yadechal no Hashtayim Ugashu. Os seus pés e suas mãos não estavam amarrados. Maitama Lomichita. Logo, por que você não advertiu e falou para o Shaul não fazer isso? Por isso continuou o pasuk que diz, por isso você caiu, por isso você foi castigado e você morreu. Essa é a primeira explicação. Madamar, Michab, Lonaná. A segunda explicação que diz que ele sim tentou evitar do Shaul fazer isso. Então explica para vocês da seguinte maneira. Atmui Kamatma. O Davi está fazendo uma pergunta retórica. Akemot, Naval, Yamut, Yadechal, Asurot, Yadechal, no Hashtayim. Você não se comportou como uma pessoa que está com as mãos algemadas. E você sim tentou evitar e que o Shaul fizesse isso. Logo, por que você morreu dessa maneira? Temos então 2 opiniões. Segunda opinião, que ele sim tentou evitar do Shaul fazer isso porque ele foi castigado. Então, Amrav Nachman, diz Rav Nachman ben Yitzchak, o pecado dele foi que ele não recebeu o reinado de Davi durante 2 anos e meio. 2 anos e meio ele não deixou o Davi reinar. Por causa disso, ele foi castigado. Continuamos a nossa Mishnah dizendo chama Vrimotó, quando o povo vem consolar o rei, todo o povo senta sobre o chão e o rei senta em cima de um dargash. Mai dargash, pergunta Agmará, o que seria este dargash? Amar Ula, responde Ula. Arsa ligada. É o arsa ligada. Arsa ligada é uma cama especial que se deixava na casa, na época era um costume que se deixava uma cama que ninguém deitava, e era um sinal de boa sorte. Então, esta cama, que é a arsa ligada, a cama da boa sorte, que ninguém senta nela, esta é a cama, sobre isso senta o rei. Isso que é o Dargash que a Mishnah citou. Amarei Rabanan Leula, pergunta o Rabanan, os sábios, contra essa explicação. Mika, mide Dadaidna, lo utvina vehashta mutvina na. Por que é uma cama que nunca se senta nela? E de repente, justamente nessa ocasião, o rei vai sentar nessa cama? Mas que falava, diz o Rava, qual o problema? Mas que acha? Dilma, mide de Rava, achila, vashkia, Dadaidna, lo achina, vashkina, hashta, kamachina, vekamashkina, le. Com relação às pessoas que trazem comida, na Sudata Vrá, que trazem comida pro enlutado, nunca as pessoas dão comida pro rei, e justamente nessa ocasião existem costumes especiais que as pessoas trazem comida. Então pode ser que tenha um costume especial que o rei deve sentar nessa cama. Ele encaixa a caixa. Então temos uma outra pergunta contra essa explicação, que o Dargash é essa cama de boa sorte. Por quê? Existe uma pergunta que fala o seguinte. Como nós sabemos, estamos na Serra de Moed Katan, que a pessoa que está enlutada, o costume na época era que se virava todas as camas da casa. Todas as camas da casa que a pessoa está enlutada, se virava elas ao contrário. Então, o Dargash, essa cama, não é necessário virar ele como as outras camas, basta botar ele de lado. Até aqui, fala a primeira opinião da Braita. Questiona sobre isso, então. Agmará, veis a garata arsa ligada a mãe não se deixa no fotó, vatanha cofé, mitató, lo mitató, privado cofé, ela com mitató, xa chama veitó, cofé. A Braita, existe uma outra Braita que diz que não somente a cama do enlutado deve ser virada, todas as camas da casa são viradas. Sendo assim, se Dargash é essa cama de boa sorte, então, já que é uma das camas que está na casa do enlutado, ela também deve ser virada. Já então, por que falou a Braita que não precisa se virar essa cama? A princípio, é uma prova que o Dargash não é a cama de boa sorte. Fala com a mãe que acha, qual o problema? Dilma de Dave, a mitame o redet lekelim, de katani, maitame o redet lekelim, não tem que refutar? Não, existe uma outra Braita, uma terceira Braita que diz que uma cama, que ela é usada como mesa para se pôr utensílios e pratos em cima dela. Então, a lei é que não é preciso virar essa cama. Por que não é considerada uma cama? Logo também, pode ser que esse Dargash, já que ele é somente uma cama de boa sorte, ninguém dorme nessa cama, então não é necessário virar. Logo então, não temos nenhuma questão contra a opinião de Ula, que falou que o Dargash, que citado na nossa Mishnah, é a cama da boa sorte. Ela e Kasha a Kasha, fala com Maranhão. Temos uma terceira pergunta contra a opinião de Ula. Rajbag, o Dargash metir carbitan veu no fermei lá. O Rajbag discute com a primeira opinião da Braita e fala que o Dargash a gente não precisa virar ele de lado, basta tirar os ganchos de maneira com que o couro ou o tecido que está estendido ele fica frouxo. E se você diz que o Dargash ele é essa cama da boa sorte, uma cama comum não tem ganchos, como já vi adiante. Uma cama comum não tem ganchos. E uma vez que o Rashbag falou que a gente tem que soltar os ganchos do Dargash, entendemos que o Dargash não é essa cama da boa sorte. Ela, então, responde a Gmará, que Ata Aravim, quando Aravim chegou na Babilônia, Amar, ele contou, Amar, ele é o Rabanan, o Rav Tachlifa, Shmeida, Vashachiach, Bishuka, de Galdai, me falou, o Rav Tachlifa, que ele entende muito do mercado de couros, e Amar, ele falou o seguinte, Mai Dargash Arsa de Tzala. O Dargash não é essa cama de boa sorte, é uma cama especial que era feita com couro. Pegam uma armação de uma cama e se estende nisso um couro que é preso na armação. Amar Birma, Amar Biochanan, explica o Birma, nome de Biochanan. Dargash, esse Dargash, Sirugomi Toho. O couro, no fim do couro, tem fios que são presos ao couro. Esses fios eles entram em buracos, em furos que são feitos no meio da madeira, que da armação, entra dentro dos furos, e aí se amarra o couro. Mitá sirugami algabá. Já as camas comuns, estas tiras, não são postas em buracos dentro da madeira, e sim são amarradas por cima, em volta da animação. Essa é a diferença. O dargash é um coro que as tiras são postas no buraco e a cama é o coro é posto em volta da armação. Pergunta agora com essa explicação, meio teve cli e se matar meu cabelo tuma, hamitave a deixar meus pés melhorar. A Mishnah diz com relação aos utensílios que recebe que se tornam impuros. Um utensílio enquanto ele está inacabado, ele não recebe impurezas. Fala a Braita que no momento que a gente acaba e o utensílio é considerado um utensílio completo, ele já está próprio para receber a impureza. Quando que é o final? Quando que o utensílio é considerado um utensílio completo? Uma cama é considerada completa quando a gente passa um certo verniz, a gente enverniza a cama, se fazia isso com a pele de peixe, se fazia isso, isso dava um brilho na madeira. Então, quando a gente ilustra a madeira com o couro do peixe, é considerado que a cama foi acabada. Até aqui a Braita. E segundo o que você disse, que uma cama comum, o couro é amarrado por em cima, em volta da madeira da armação, porque se ilustrava a madeira, já que a madeira não vai estar exposta, ela vai estar coberta. Responde agora, na verdade, realmente, também uma cama comum e também o dargash, o couro é amarrado através dos buracos que estão no meio da madeira. E então a madeira fica exposta e por isso ela precisa ser ilustrada. Simplesmente, com relação a uma cama comum, a gente põe as tiras no buraco e dá um nó atrás e isto segura o couro. Já um dargash, a gente põe as tiras no buraco e existem ganchos que seguram por trás as tiras. Isso que é um dargash, uma cama que o couro é preso através de ganchos. Amar Rav Yaakov, Amar Rav Yehoshua ben Levi, e dizia então o Rav Yaakov, nome de Yehoshua ben Levi, era Hakel Ashbak. A lei é como o Rashbag, que disse que esse dargash, no caso de uma pessoa enlutada, não precisa ser virado de lado, basta soltar os ganchos. Amar Rav Yaakov bar Ami, e dizia sobre isso uma outra lei, o Rav Yaakov bar Ami, mitash na critério, tzim zot fav dayo. Uma cama que tem dois paus que saem, uma da cabeça, um no meio da cabeceira e um no meio do fim da cama, saem dois paus, e em cima deles era posto um terceiro cabo, em cima disso se estendia um lençol. Então a lei é que essa cama a gente não pode virar ao contrário, porque os paus vão impedir de fazer isso, então basta virar ela de lado, e não precisa virar ela ao contrário. Continua a próxima Mishnah, falando das leis do rei. O rei pode decidir fazer uma guerra. Existem certas guerras que nós somos obrigados a fazer. Por exemplo, sobre conquistar a terra de Israel, ou se um inimigo nos ataca na terra de Israel. Mas existem guerras que elas são opcionais. O rei decide que para o bem do reinado, ou um outro motivo, ele quer abrir uma guerra contra um povo vizinho. Então ele tem direito de fazer isso, ele simplesmente tem que pegar a autorização do Sanedrim de 71, o grande tribunal. O Poretz la Sotloderech vem morrer veador. O rei tem direito de passar por terrenos de outras pessoas e fazer um caminho para o seu campo. Porque ele tem o campo dele, ele quer fazer um caminho, ou um terreno dele, ele quer fazer um caminho para esse terreno, ele pode simplesmente pegar terrenos de outras pessoas e pegar para si como um caminho para o seu terreno. Derech HaMelech Enoshiu, e o caminho, quando o rei ele pega um terreno de uma outra pessoa para usar como caminho para o seu terreno, ele pode fazer na largura que ele bem entender. Não temos uma medida de quanto deve ser a largura desse caminho. Quando o povo volta da guerra e eles conquistaram um monte de dinheiro e de pertences que eles pegam do inimigo, então, primeira coisa, tudo que foi trazido vai ser, tudo que foi conquistado vai ser trazido para o rei. O rei pega metade para ele e ele escolhe o que ele vai pegar, e a outra metade se divide entre o povo. Então a primeira lei que falamos é que o rei pode abrir uma guerra e ele precisa pegar a autorização do grande tribunal. Pergunta a Agmará, essa lei já foi citada na Mishnah do primeiro Perek. Lá dissemos, o rei não pode abrir uma guerra sem pegar a autorização do Bedim, de 71 juízes, do grande tribunal. Mas o problema é realmente, Aí ele está na colmeira de Melech, está na Nami, Motsiri, Melech, 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 realmente mesmo que essa lei já foi dita, já que aqui, nessas Mishnayot, estamos falando de todas as leis do rei, então ele citou esta lei também. Amar Aviuda, Amar Shmuel, Zir Aviuda, Amar Shmuel. Kol Amor Me Parashat Melech, Melech Utarbo. Nós sabemos que a Torá, na Torá já é citada, a mitzvah solta acima de Melech, ponha sobre ti um rei. Assim Deus diz, porém, quando Moshe Rabbeinu entrou na terra de Israel, depois de Yoshua, os outros líderes do povo, não existia um rei do povo de Israel, até a época de Shmuel. Na época do profeta Shmuel, o povo foi para o Shmuel, dizendo, todos os outros povos vizinhos têm reis, e nós somos um povo sem rei, nós queremos um rei também. E aí, o Shmuel, o profeta, ele diz para o povo, vejam bem, se vocês vão receber um rei, saibam que um rei é uma coisa séria. Ele pode pegar os filhos de vocês para o exército, ele pode pegar o dinheiro de vocês para sustentar os seus escravos, ele pode pegar as filhas de vocês como trabalhadoras na cozinha ou o que é necessário, e assim por diante, ameaçando o povo, dizendo que um rei é algo que pode trazer um certo peso sobre o povo. Mesmo assim, o povo concordou, e assim foi nomeado o primeiro rei do povo de Israel, que é o rei Shaul. Agora, diz o Ravi da nome de Shmuel, todas aquelas coisas que falou o Shmuel para o povo, ele vai pegar os filhos de vocês, ele vai pegar o campo de vocês, etc. Tudo que falou o Shmuel, na verdade, é permitido, de fato, o rei fazer. Rav Amar, quando não aparece azul, era Lehem Alehem. Shneimar, somos acima Lehem Alehem, Shteim, Atu Alehem. Já o Rav discute, não. O Shmuel, ele exagerou. Já que temos uma mitzvah que diz Sonta Sima Lecha Melech, você vai ter que pôr sobre si um rei. Aprendemos da linguagem do Pasuk que a gente vai pôr sobre o povo, que o povo vai temer do rei, tem que se comportar com relação ao rei com uma consideração de temor. Então, o Shmuel, ele exagerou um pouco para explicar para o povo que a gente deve levar muito a sério o rei. Mas não é que de verdade o rei tem direito de fazer todas aquelas coisas. Então temos uma discussão, será que o rei tem tantos direitos ou não? Fala Gemara, Ketanai. Na verdade, esta discussão é uma mesma discussão entre dois Tanaim, que diz o seguinte, Rebi Yossi Omer, diz Rebi Yossi Kol Amor Pashat Melech Melech Mutar. Todas as coisas que Shmuel falou para o rei de fato tem direito de fazer. Rebi Yuda Omer, já Rebi Yuda discute, diz o irmão Pashat Azul, ela, que dira emalem, shemar som tassim alecha melech, shem ato alecha. Já o Rebuda diz que não, que o Shmuel exagerou para amedrontar o povo e para explicar que o rei tem que ser considerado com temor. Vechela, a Rebuda Omer, assim também dizia o Rebuda, o povo de Israel foi ordenado em três mitzvot que eles entram na terra de Israel. Em primeiro lugar, eles vão nomear um rei sobre o povo, como diz o Rebuda, que temos uma mitzvah da Torá de nomear um rei. E temos também mitzvah de exterminar o povo de Amalek. E a terceira mitzvah é de construir o Beit HaMikdash. Já o Rebbe Rai discute e diz, fala o Rebbe Rai, não existe uma mitzvah da Torá de nomear um rei. Já que a Torá, Deus já sabe o futuro e já sabia que futuramente o povo ia pedir para o profeta Shmuel para nomear um rei, então Deus na Torá já disse sobre si Melech, ponha sobre si um rei. Mas Deus originalmente não queria que ia ter um rei no povo de Israel. O nosso povo pode ser levado sem um reinado. Deus é nosso rei. Então diz Rebbe Rai que já que futuramente o povo pediu, por isso essa palavra já foi escrita na Torá. Temos então uma discussão. A primeira discussão diz que Deus queria que seja nomeado um rei, é uma das leis mitzvot. Outra opinião diz que não. Talia diz a Braita, Rebezer, Omer, falou Rebezer, Zkenim Shevador, Keogem Shalom. Os anciões, os sábios da geração de Shmuel, eles pediram um rei e eles não pediram nada de errado. Shinemar, como diz o Pasuk, Traomer, Rechofteino, queremos um rei para nos julgar. Eles queriam que um rei ia pôr as leis da Torá na prática. E por isso eles pediram uma coisa positiva. Avala minha área de Lemkilkelu. Mas as outras pessoas daquela geração, eles fizeram um aterrado. Nós queremos um rei assim como os outros povos têm. Ou seja, os anciões da geração eles pediram algo positivo. Eles queriam um rei para pôr as leis da Torá na prática. Já as outras pessoas da geração pediram algo negativo, porque eles, a vontade deles de ter um rei, na verdade, era uma vontade de ser igual aos outros povos. Por isso, isso é uma coisa mal vista. Tânia, voltamos para o que dissemos. Fala, Braita. Vimos que o Rebbe Yossi falou que o povo recebeu três mitzvot na entrada da terra de Israel. Em primeiro lugar, temos a mitzvot de pôr um rei, ou seja, de estabelecer um reinado, um governo do povo de Israel. Leachrid Zarosh Amalek, exterminar a descendência do povo de Amalek, e livrot Lehem Beit Abkhirah e construir o Beit Migdash. Vem, eu odeio a Eizamem Tchirah. Não sabemos qual que é a ordem. Será que existe uma certa ordem pela qual, na qual as mitzvot devem ser feitas? Que Omer, aprendemos então de um passuk que diz que Yad Al-Kesi Amilchamah Bamalek. Um passuk que diz, com relação à guerra de Amalek, e antes aparece a palavra Kesia, a cadeira de Deus. Aprendemos aqui que a mitzvah de nomear um rei, ela antecipa a mitzvah de exterminar o Amalek. Por quê? Vem que se ele amelech, chamar Yashav Shlomo, al que se Hashem lemelech. Como diz o passuk que o rei Shlomo estava na cadeira de Deus, assim também quando o passuk diz o trono de Deus, isso se refere à mitzvah de pôr um rei, e já que isso aparece no passuk antes da mitzvah de exterminar o Amalek, então antes temos que estabelecer um reinado, e depois a gente tem a mitzvah de exterminar o povo de Amalek. Mas ainda não sabemos se temos antes a mitzvah de exterminar o povo de Amalek, ou antes a mitzvah de construir o Beit HaMikdash. כשאומר ויניח לכם מכל אויביכם וכולי, והמקום אשר נבחר השם וכולי, אז אומר להכין את ראש עמלק תחילה. Existe um outro passo, fala a Gemara, que fala que quando Deus vai deixar você tranquilo e sossegado de todos os seus inimigos, daí você vai para o Beit HaMikdash, etc. Aprendemos daqui que a construção do Beit HaMikdash, ela vem depois da gente já estar sossegado e termos exterminado todos os nossos inimigos. Vemos daqui, então, que em primeiro lugar a gente deve estabelecer o reinado, em segundo lugar a gente vai exterminar os inimigos, em terceiro lugar, somente depois de uma situação de sossego, deve ser construído o Beit HaMikdash. Vechen e David Omer, também com o rei David, encontramos esta sequência, como diz o Pasuk, Vei, que Hashem Amelech David Bebeitó, Vashem Iniach Lo Misaviv, Vektiv Amor David Natan, Vavi Irei Amiochi, Oshev Beit HaNazib. Somente o Pasuk fala que depois que David estava no seu palácio, depois de Deus ter ajudado a ele exterminar todos os seus inimigos, aí o David começou a falar com o profeta Natan sobre a construção do Beit HaMikdash. A gente vê que a construção do Beit HaMikdash vem depois de uma situação de sossego dos inimigos. Agora, a Gemara traz um certo trecho que é um pouco difícil de compreender. A gente vai explicar isso segundo a explicação do Gra. אמר ריש לקיש, פעם ריש לקיש, בתחילה מלאך שלמה על העליונים. ושלמה המלך כמו נסבירוס, אלי פוי וואק יסידו הילדו דו פובו ישראל. אלי, או פובו סדורי נשקולי תאנוס, תודה סטואסון נשיונל הסתבה פרפייטה, תמיין קולונקה מנצ'י, תמיין סוסיו מנצ'י, אי תמיין איספיריטואל מנצ'י. E também todos os vizinhos dos outros povos vinham visitar e se impressionavam com a grandiosidade do rei e a grandeza do povo, e assim por diante. Fala o Reish Lakish, o Shlomo Melech, antes ele reinou sobre o mundo celeste, e somente depois ele conseguiu reinar sobre este mundo. Ou seja, ele chegou a um nível espiritual altíssimo, ele era um rei sobre o mundo celestial, e por causa disso ele conseguiu ser um rei tão grande neste mundo. Shlomo, como diz o Pasuk, veja o Shlomo que se acha... Deu, está escrito no passo que Shlomo, ele sentou na cadeira de Hashem, ou seja, ele era rei no mundo celestial. O Basof falar a Tartonim, somente depois ele ficou rei neste mundo, de Jeremiah, como diz o Basuk, que o Debechol Evra Nahar Metifsach Adazá. E depois, somente que ele ficou um grande rei neste mundo, como diz o Basuk, que ele era um rei desde Tifsach até Asa. Existe uma discussão com relação à localização dessas duas cidades, Tifsach e Asa. Rav Shmuel, Hadamar, O Rav Shmuel discute. Um dos dois diz: Tifsach Besof Olam Ve'Azah Besof Olam. Que Tifsach é um canto do mundo e Aza é outro lado do mundo. E de um lado do mundo até o outro lado do mundo ele reina. Ve'Hadamar, outra explicação, não. Outra explicação diz: não. Tifsach Ve'Azah Be'Adah De'Ravu. Tifsach e Aza são duas cidades vizinhas. E a Tuketshem, Mashamelek, Shemanachal, Tifsach Ve'Adazah. E o pastor está dizendo o seguinte: assim como ele reinava sobre duas cidades vizinhas, que é fácil fazer um reinado bem estabelecido em duas cidades vizinhas, assim também ele conseguiu reinar sobre todo o mundo. Isso era na primeira instância. Como fala o próprio rei Shomão em Coelete, ele escreveu um livro de Coelete, e lá ele fala que ele conheceu todo o mundo e todos os prazeres desse mundo, e ele chega à conclusão que todo esse mundo, na verdade, é algo vão e vazio. Ele diz que todos os prazeres que a pessoa pode ter nesse mundo, todo o dinheiro que a pessoa pode juntar, todas as pessoas que a pessoa pode pensar, tudo na verdade é algo que não tem nenhum valor. No fim ele diz que a pessoa que ela espiritualmente se eleva e espiritualmente ela se aproxima de Deus, isso sim é algo de valor. Assim falou o rei Shlomo em Kohelet. Logo, fala Agmará. Depois dele chegar no ápice do seu reinado, que ele reinava sobre todo o mundo, Ulbasof no Malach era Israel. Depois ele reinava somente sobre o povo de Israel. Ou seja, ele chegou à conclusão que o reinado dele sobre todo o mundo, toda essa fartura, não tem um valor verdadeiro. Então, ele se considerava o rei de Israel e não o rei do mundo. Shinemar, como diz um pasuk, Ani Kohelet Hayiti Melech Israel, eu sou o rei de Israel. Ou seja, ele era o rei de Israel e não o rei de todo mundo. Ulbasof, numa terceira instância, Lomalach era o Shalai. Ele se enxergava como se fosse o rei de Jerusalém. Era com isso que ele valorizava a si mesmo, que era o rei de Jerusalém. Chamado como o Pasuk, de veio com a letra Melech David, Melech Jerusalém. Diz o Pasuk que ele era o rei de Jerusalém. Então a gente vê que, numa terceira instância, ele se considerava o rei de Jerusalém e não o rei de todo mundo. Ulbasof, Lomalach era o Mitató. E depois ele se via como se fosse o rei da sua cama, ou seja, sobre si mesmo, e não sobre as outras pessoas. Shemar, como diz o Pasuk, ele é Mitató Shomó. Como fala o Pasuk, ele era o rei, que ele era o Shomó da sua cama, ou seja, ele era o rei sobre a sua cama. O Pasuk, Malach, ele era o Makló. E, no fim, ele era rei somente sobre o seu bastão. Shemar, como diz o Pasuk, Zayach Elkim e Chormali, como diz o Pasuk em Kohelet. Rav Shmuel Hadamar Makló, Hadamar Godnó. Alguns dizem que ele era sobre o seu bastão, alguns dizem sobre a sua roupa. Hadar ou não Hadar, depois ele voltou a se enxergar como rei de todo o mundo ou não. Rav Shmuel, sobre isso também discutem Rav Shmuel. Hadamar Hadar ou Hadamar lo Hadar? Uns dizem que sim, uns dizem que não. Madamar lo Hadar Melech Vediot. Os que dizem que ele não voltou a se enxergar como rei de todo o mundo é porque eles entendem que um rei que ele se tornou um cidadão comum, ele não pode mais voltar a ser rei. Madamar Hadar Melech Vediot Melech. Os outros opinião diz que não, que o rei que voltou a ser uma pessoa comum, ele pode voltar novamente a ser um rei, e por isso o rei chamou sim, voltou. Vamos voltar à nossa Mishnah. No fim da Mishnah vimos, quando o povo vai na guerra e trazem coisas que eles conquistaram na guerra, animais, dinheiro, tudo isso é trazido primeiramente para o rei. Tadra Banan, fala sobre isso a Braita. Otzalot Melachim, Lamech. Se na guerra a gente consegue conquistar pertences do rei inimigo, isso vai diretamente para o rei do povo de Israel. Veshar Bizá, e todo o resto do que foi conquistado, que pertencia ao povo inimigo, chamamos-lhe Mechzalá. Melech Mechzalá é dividido, metade vai para o rei do povo de Israel, e metade é dividido entre o povo. Amale Abai Ravdimi, pergunta o Abai para Ravdimi, e tem que dizer que isso foi perguntado para Ravacha. Bishla Motzot Melachim Lemelech Urchan Milta. Dá para entender a primeira lei, porque a lei diz que, o raciocínio diz que algo que pertencia ao rei vizinho, ao rei inimigo, agora tem que pertencer ao nosso rei. Ela achar bizash vozim mechzal amelech mechzalah minalan. Porém, a segunda lei que diz que todo o resto é dividido metade-metade, metade para o rei, metade para o povo, da onde a gente aprende essa lei? Responde a Gemara, como diz o Pasuk, Vimashchul Hashem Negidul Tzadok. Com relação a Shlomo, fala o Pasuk, faz uma certa comparação entre Shlomo, que era o rei, e Tzadok, que era o Kohen Gadol, o grande sacerdote. Mikish Negid e Tzadik, existe uma comparação entre esses dois, que diz o seguinte: Ma Tzadok, Mech Tzalo, Mech Tzalechav. Assim como o O Kohen Gadol, quando era dividido, os pães do Belech Mapanim eram divididos entre os Kohanim, metade ia para o Kohen Gadol. Af, Nagid, Merza Lo, Merza Lechav. Assim também, quando o rei divide as conquistas da guerra, metade vai para o rei, metade vai para o povo. Daqui aprendemos essa lei. Vetzadok, Gufei Minalan. E da onde a gente sabe que o próprio Kohen Gadol, quando divide os pães do Belech Mapanim, metade vai para o Kohen Gadol e metade vai para os outros Kohanim? Detalha, aprendemos isso como diz uma braita. Passou diz que o pão do Lechem HaPanim vai ser entregue para o Aharon e para os seus filhos. Metade é dado para o Aharon, que é o grande sacerdote, e a outra metade é dividida entre todos os outros Kohanim. Contudo, até o próximo dia.